E ontem aqui no programa, né, Lincoln, nós falamos sobre os custos da Copa do Mundo, os estádios de futebol e toda a infraestrutura que está sendo construída para que se realize este campeonato mundial. E agora, se muita gente reclama do bilionário valor dos custos para a realização da Copa do Mundo, nem imagina o montante real da dívida dos clubes de futebol que disputaram as séries A e B o ano passado. E essas dívidas são com a União, hein?
Pois é, o deputado Jerônimo Gergen, do PP Gaúcho, foi atrás desses números e recebeu da Receita Federal o valor exato do débito. Prepare-se.
Quanto que é?
2 bilhões, 2 bilhões, 318 milhões, 293 mil reais. Bom, desse total, cerca de 190 milhões de reais são dívidas com a Previdência.
INSS, então?
INSS. Por uma questão de sigilo, a Receita não informa quanto deve cada um dos clubes de futebol.
Ah, então a dívida pode ser maior. É isso.
É, então...
essa situação eu acho que está preocupando muito o Legislativo. Tanto é que na semana passada, em audiência pública da Comissão Especial que analisa o projeto que trata o Proforte, o Programa de Fortalecimento dos Esportes Olímpicos, os clubes apresentaram algumas sugestões de pagamento das dívidas com a União.
O deputado Jerônimo Gergen já está na ponta da linha e repercute conosco a situação do futebol brasileiro, que não é nova, né? Já várias tentativas de tentar ajudar os clubes a sair desse atoleiro. E o que seria ótimo, né? Num ano em que temos Copa do Mundo, que vai ser realizada no país do futebol. Muito bom dia, deputado. Enorme prazer tê-lo novamente conosco.
Tudo bem? Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Prazer é sempre meu poder conversar com vocês. Peço até desculpa, porque a gente teve um problema... Na semana passada não conseguimos falar, mas hoje estamos falando. E esse assunto é um assunto de mais alta relevância, né? Primeiro, porque eu fui o autor da nova Lei Pelé. A nova Lei Pelé que obriga os clubes, as confederações e federações a se adaptar a uma série de regras de gestão e transparência para poder ter o apoio do poder público, né? E essa lei que agora está num período de adequação, faltam 3 meses para que os clubes ou se adequem a ela ou percam os incentivos e o apoio do Estado brasileiro, tanto as federações quanto os clubes, e no meio disso se discutiu o tema da dívida. Mas era sempre um número hipotético, nunca ninguém sabia o valor real dessa dívida. E, portanto, eu fui atrás e, finalmente, a Receita entendeu de apresentar esses números, que, bem como vocês disseram, pode até ser maior. E se você levar em conta a dívida do clube com instituições financeiras e outras áreas econômicas, é muito maior realmente. Mas com o Estado brasileiro é um número muito significativo, né? E o movimento da CBF, quando nós trabalhamos a lei o ano passado, era um movimento de anistia, né? Imagina um Brasil que já está faltando dinheiro para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura, ainda anistiar a clube de futebol. E, por outro lado, os clubes são um orgulho da gente, porque o país do futebol só é o país do futebol, porque tem os nossos clubes com as suas tradições. Agora, irresponsavelmente, nós não podíamos continuar tendo esse uso desses recursos. Então, nós entramos em campo, né, e, como se diz, já estamos falando de futebol, soubemos esse valor e fizemos uma virada de jogo para que nós não tenhamos essa anistia, e sim o pagamento viável.
Agora, esse pagamento viável, deputado Jerônimo Gergen, ele, como o senhor falou aqui, os clubes vieram aqui na semana passada, numa audiência pública da Comissão Especial que analisa esse projeto, o Proforte, e eles fizeram uma proposta, né? Essa proposta divide a dívida, assim, a perder de vista, vamos dizer assim, né? Eles propuseram a amortização da dívida ao longo de 20 anos. Pagariam 5% do total da dívida até 2015, não é isso? 25% até 2021, 35% até 2027 e o restante até 2034. Essa proposta é viável, deputado? O que que o senhor acha?
Na verdade, é uma espécie de refis, né? E esse modelo, inclusive, foi usado para as universidades, que é o PROIES, que também eu fui o articulador, foi em 15 anos, foi usado para o PROSUS, que copiou o modelo do PROIES. Então, o refis mesmo é um alongamento em 240 meses, né? Então, isso é normal, isso não é vamos dizer assim, específico para os clubes. Esse alongamento existe, é uma forma de viabilizar e portanto, é um modelo que os clubes mesmo pretendem. Eles não aceitam a proposta do Proforte, até porque o Proforte fala em bolsa atleta. Isso tudo aí é fazer de conta de pagar a dívida, né? Eles até propõem o fair play financeiro, que aqueles clubes que não cumprirem a prestação perdem pontos no Campeonato Brasileiro, de Série A, de Série B, isso tudo lá no regulamento do campeonato, e tudo isso precisa adaptar à lei que eu fui o autor. Então, ontem, inclusive, fiz uma reunião com o deputado Otávio Leite, que é o relator do projeto do Proforte. Nós temos umas outras dívidas que nós estamos levantando também com o sistema financeiro, que precisam ficar claras para que a gente possa avançar. E eu não tenho dúvida nenhuma que, da Copa do Mundo, se nós sairmos com esse legado, pelo menos de reorganização do futebol brasileiro, é um legado importante. A gestão e transparência já é lei. E se nós, dentro disso, renegociarmos essa dívida, eu ficarei muito feliz, porque o Estado brasileiro, por mais que demore um pouco, receberá aquilo que lhe é devido, não fará anistia com quem não merece, porque essa dívida que os clubes atingiram foi, em grande parte, por má gestão, por má intenção até, em alguns casos, de não pagar o governo brasileiro, achando que por nós sermos o país do futebol, o clube de futebol nunca seria cobrado pela sociedade a pagar essa conta. Agora, também não dá para continuar inviabilizando. Nós já estamos entrando numa fase de readaptação, de valores de salários, de perfil de jogadores. Daqui a pouco também nós não formaremos mais grandes atletas, né? Já temos dificuldade até para formar uma seleção brasileira com atletas tão conhecidos, tirando aí o Neymar, os outros são atletas mais ou menos, vamos dizer assim, né? Então isso também nós não queremos, não pode ser esse o problema. Temos que viabilizar o pagamento, eles poder ter a sua estrutura liberada para poder tocar. Hoje nossos clubes têm os estádios todos vinculados a empresas de construção, quer dizer, nem seu patrimônio por uns 20 ou 25 anos eles terão liberados para poder utilizar, quer dizer, então nós temos que tomar esse cuidado. Vamos fazer uma Copa do Mundo sem nenhum planejamento, gastando um monte de dinheiro, né? E aí nossos clubes sem essa organização é algo que precisa ser repensado, e essa proposta encaminhada pelo grupo de presidentes, comandado pelo Wilson, que é o nosso presidente querido amigo lá do Curitiba, né? Essa é uma proposta séria, é uma proposta viável. Nós temos um grupo dirigente novo, como é o caso...
Mas essa proposta, deputado Jerônimo Guerra, ela prevê sanção para quem não pagar a dívida?
Prevê. Primeiro que a minha lei já vai punir, quer dizer, se não pagar em dia, cai fora e perde todo o benefício, porque a minha lei obriga e tem que ser adaptada a essa questão de gestão e transparência. E os próprios clubes, dentro da CBF, defendem a questão do fair play financeiro, ou seja, perda de pontos, perda de campeonato, perda de rebaixamento, quer dizer, então isso vai fazer com que o cumpre ou vai ser realmente punido.
Bom, deputado, esse valor que o senhor levantou, né, junto à Receita, no pedido de informação, daria sozinho para construir aí, para financiar, nem para construir, para financiar pelo menos 3 dos 12 estádios, talvez até mais, né, dependendo da forma como esse dinheiro fosse gestado. Agora, o que precisa ser feito? E aí esses estádios...
Imagina se você transformar isso em hospitais.
Pois é.
Eu estou com o prefeito Bento Gonçalves aqui me fazendo uma visita. Ele precisa 5 milhões para fazer o hospital municipal lá de Bento Gonçalves. Então nós estamos falando aí de 200, 300 hospitais que poderiam fazer, né?
Pois é, esses estádios, eu inclusive comentava isso, não os enxergo como gasto, enxergo como investimento, se forem bem manejados, eles trazem a expectativa de que o futebol brasileiro comece a reviver os seus tempos de glória, né? Tempos de glória que inclusive deixaram alguns dirigentes tão viciados que eles não perceberam o endividamento, e quando a bola estourou, esse estouro. O senhor, inclusive, com a lei que mencionou anteriormente, tenta resolver até esse problema da falta de democracia que existe em algumas entidades esportivas, com algumas famílias e alguns grupos políticos se perpetuando. Agora, o que precisa mais ser feito? Que tipo de chacoalhada é preciso dar no mercado do futebol brasileiro para que a gente não perca em número de público, por exemplo, para o futebol dos Estados Unidos? A nossa média de público nos estádios hoje está abaixo dos 10 mil, quando nos Estados Unidos está se aproximando de 20 mil, um país que não tem tradição do futebol. Se lá eles estão conseguindo levar a população para os estádios, por que que aqui, no país do futebol, a gente está expulsando? E aí isso só gera mais dívida. Algo precisa ser feito nesse sentido também.
Há uma perda de credibilidade, né, no esporte como um todo, há um enfraquecimento também, mas o movimento feito pelos atletas no ano passado foi um movimento muito importante, seja pela discussão salarial, seja pela discussão da lei que Atletas pela Cidadania me apoiou muito, presidido pela Ana Moser, Raí.
Eu não sei se o senhor vai concordar, mas o Senso Futebol Clube repercutiu, teve muito pouco apoio aqui, por exemplo, no plenário do Congresso. Deveria ter reverberado mais.
Eu tenho feito a minha parte, mas também é verdade que o Bom Senso Futebol Clube não tem, vamos dizer assim, procurado muito o apoio político. Atletas pelo Brasil procurou, né? Então, o Bom Senso não tem tido essa... E até porque eu acho que é muito uma relação privada, uma relação salarial. É diferente do outro movimento que nós fizemos. Mas também é verdade que hoje o futebol, em termos de convívio nos estádios, ele elitizou demais, né? A qualidade dos nossos estádios é real, muito bonito, muito boa a estrutura, mas ficou caro para você ir assistir jogos, às vezes, de campeonatos que não são tão de ponta, né? Com atletas que não são tão renomados, né? E isso, tanto é verdade que até a cerveja começa a ser liberada de novo nos estádios, porque o nível de quem frequenta um estádio é um outro nível, né? Claro, não em todos, mas especialmente nesses reformados ou construídos novos, né? Então, e este é o grande perigo, daqui a pouco você vai esvaziar, aí nós vamos ter todas essas estruturas, o pessoal vai assistir em casa, muitos já assistem pela televisão, isso é muito mais barato, com o valor de um jogo, você assina uma TV lá por assinatura e assiste o jogo em casa. Né? Então, se nós não fizermos um repensar nisso tudo, nós teremos um grande problema, né? E é isso que eu pretendo evitar ao fazer essa renegociação, ao obrigar a gestão e transparência, né? A ideia é justamente de que isso se organize e saia como legado da Copa do Mundo.
Agora, deputado Jerônimo Guerra, é bom que se lembre, né, que os clubes que mais devem à União são os grandes, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro, e que 80% do volume das dívidas estão nas mãos de 24 clubes, né? Então é bom que fique bem lembrado isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta. A Time Mania não foi criada para ajudar os clubes? O que que aconteceu? Eles não conseguiram fazer uma gestão dos recursos que estavam recebendo desta nova loteria aí, que foi criada só para isso?
Foi criada, não funcionou, seja pela falta de gestão, pela falta de transparência, ou qualquer outra questão, ela não funcionou. E hoje até a Fazenda, a Receita, tem uma outra preocupação, que é dar uma reorganizada nessa questão da Time Mania, porque nós temos o problema da evasão de recursos em jogos eletrônicos, né, via internet, com outros, em outros países. Fala a Receita que nós perdemos 600 milhões por ano só com essa jogatina. Então, também entra na discussão o tema da Time Mania, né, não dá para deixar...
O que ela pode acabar, essa
ou ser reformulada, fazendo com que ela possa efetivamente funcionar. Na forma como está, ela não andou, não avançou e não atingiu seu objetivo.
Agora, deputado, um projeto como esse, quer dizer, a maioria dos clubes estão endividados, mas o que dizer para o Atlético Paranaense, que economizou e que está com as suas contas em dias? Parece que é o único, né, que não possui dívidas.
Eu não ouvi qual é o clube.
É o Atlético Paranaense. Ele está com as contas em dias.
Nós temos também situações como do Internacional, que paga em dia um parcelamento feito e que, dependendo do tamanho do alongamento, pode ser maior a prestação do que aquilo que ele paga hoje. Então, isso tudo, com esses números formalizados, nós poderemos trabalhar numa coisa real. E esses números eu já entreguei ao deputado Otávio Leite, que é o relator, que agora em março entrega o seu parecer, né, para que ele adeque bem e a gente trabalhe com coisas reais para resolver esse problema.
Agora, deputado Jerônimo Guerguin, o que diz a Receita Federal e a Previdência Social? Essas instituições aceitam essa proposta que foi feita?
Na verdade, ainda não temos essa manifestação. No final do ano, a Presidenta da República determinou ao ministro Aldo Rebelo que tratasse desse assunto. No entanto, estiveram reunidos em São Paulo, os clubes, com o ministro, em outra oportunidade, mas a gente não percebeu que andou como devia. As coisas, talvez a mudança de ano, o recesso, enfim, e agora a relatoria do Proforte vai ajudar a fazer essa pressão final. Não temos ainda essa posição, mas o próprio sinal da Presidenta da República mandando o ministro Aldo resolver o assunto é um sinal importante e dá a impressão que se encaminha para uma solução.
Essa solução pode ser ainda este ano, deputado?
Precisa ser, até porque a lei de minha autoria, que começa a vigorar daqui 3 meses, como disse, ela vai acabar com qualquer incentivo, qualquer apoio que os clubes já tenham. Então, precisam se adaptar e também porque deve ser, no meu ponto de vista, uma ação que componha o contexto da Copa do Mundo, para que a gente aproveite isso para mostrar ao mundo que o Brasil está se organizando para fortalecer cada vez mais seu futebol.
Ok, deputado Jerônimo Guerguin, pela participação aqui no nosso programa. E essas explicações sobre essa dívida bilionária, porque 2 bilhões é muito dinheiro dos clubes de futebol tentando negociar. E a gente espera que realmente chegue a um bom senso aí, igual os outros times aí, para que essa dívida seja paga mesmo,
É isso aí, é o que nós queremos. O cidadão brasileiro não pode, de forma alguma, aceitar anistia. Ele tem que viabilizar os clubes, mas receber aquilo que os clubes devem à sociedade.
Muito bem, muito obrigado.
Obrigado mais uma vez, deputado Jerônimo Guerguin. Um excelente dia e continuamos contando com sua participação nesse e nos outros assuntos que o senhor toca aqui na Câmara dos Deputados. Um excelente dia, deputado.
Um grande abraço e sempre uma alegria poder conversar com vocês.